presidente francês Emmanuel Macron organiza hoje aqui em Paris uma mini-cimeira sobre a gestão dos fluxos migratórios que reúne alguns responsáveis europeus e africanos. Participam nesta mini-cimeira os presidentes do Chad e do Níger, bem como os chefes do governo alemão, espanhol, italiano e líbio. O intuito deste encontro sendo de harmonizar políticas sobre a questão migratória numa altura em que certos países europeus, nomeadamente a Itália, a Grécia e também mais recentemente a Espanha, têm gerido a chegada de migrantes e refugiados no seu território com o sentimento de terem sido abandonados pelos seus parceiros europeus. Na ótica de Pedro Góes, professor na Faculdade de Economia e investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, as discrepâncias existentes entre os países europeus neste aspecto têm sido um fator de bloqueio.
A Europa, no que respeita às migrações, no seu todo, está um pouco bloqueada pelas diferenças que existem internamente. Por um lado, os países do sul da Europa têm sido mais afetados pelas migrações recentes. Por outro lado, os países da Europa de Leste têm tido um movimento no sentido de uma rejeição das migrações. E por isso há temas que têm muita dificuldade em ser levados a conselhos europeus e a poderem ser discutidos pelos 28. E por isso necessitamos de ter algumas formas de avançar. E se for esta a forma de avançar, ou seja, em pequenos grupos, que seja, que avancemos assim.
Há quem considere que países como a Itália ou também a Grécia e até agora também a Espanha poderão ficar ainda mais isolados, mais solitários na gestão desses fluxos migratórios, apesar desta cimeira.
Esse é o grande risco que corremos, é que a Europa no seu todo falhou. Mas não quer dizer que a solidariedade no interior da Europa tenha também ela que falhar. Ou seja, a Europa, enquanto uma união a 28, não tem funcionado no que respeita às migrações, porque há Estados que não são de todo afetados por este problema. Há que construir, de facto, uma outra estratégia e parece-me que é importante que nós não esqueçamos que hoje a fronteira está mais exposta à fronteira sul, mas isto pode mudar radicalmente de um momento para o outro e pode afetar outros países, como vimos com os fluxos migratórios que atravessaram a Europa em direção ao país do Norte em 2015 e 2016. Portanto, há que olhar para este problema como um problema europeu. A Espanha e a Itália necessariamente quererão que este problema seja um problema europeu. Mas, ao mesmo tempo, a questão das migrações é uma questão que tem sido muito internalizada nos países. Os países têm decidido que não querem abdicar da sua soberania interna na gestão das migrações, portanto todos os países têm leis de migrações próprias. Ora, temos aqui uma dificuldade que é gerir estas duas questões que são, na verdade, dois pontos de vista conflituantes. Por um lado, temos um problema europeu, por outro lado, nenhum país quer abdicar da sua soberania na sua solução. Se for assim que tivermos que avançar, eu repito, se for através de movimentos bilaterais ou multilaterais no interior da Europa, é uma melhor solução mesmo assim do que estar parado. Se a França e a Alemanha juntam aos países do Sul nesta gestão, parece-me interessante e devem ser convidados para esta discussão. Há, no entanto, que não esquecer que a França tem sempre uma tendência de se ver como uma potência nas relações com a África. E, portanto, há depois outras dificuldades de relacionamento de outros países europeus com a África no seu todo, ou com alguns destes países, que após estes movimentos já não querem pertencer-lhe porque vêem aqui uma tentativa de ingerência francesa num assunto que é, na verdade, um assunto europeu e até mesmo um assunto global.
O outro país considerado o motor, a Alemanha, poderá não ter capacidade de resposta neste momento, uma vez que estamos a entrar em período eleitoral e que Angela Merkel, cujo cavalo de batalha tem sido precisamente a questão das migrações, não está em posição neste momento de defender com tanta veemência esta política, uma vez que é muito criticada no seu país e até no seu próprio campo.
Sim, mas a Angela Merkel tem conseguido mostrar que as suas opções são as opções certas. Elas não são necessariamente opções de curto prazo, são opções de longo prazo. Portanto, digamos que, de facto, nos próximos meses, este assunto é um assunto que pode, de alguma forma, toldar aquilo que são as eleições na Alemanha, mas este é um assunto que veio para ficar nas próximas décadas. Não vejo forma de conseguirmos retirar das agendas políticas europeias as questões migratórias e as suas consequências, e também não vejo forma de olharmos para a nossa relação com a África sem trazermos para as cimeiras presentes e futuras, as questões migratórias. Já que a demografia em África é de sinal contrário à demografia na Europa, portanto haverá um movimento de entrada de africanos na Europa necessariamente ao longo das próximas décadas. E, portanto, há que olhar para este problema como ele é, um problema de longo prazo, e tentar resolvê-lo também com soluções de longo prazo e não pequenas soluções, como temos apenas feito nos últimos anos.
No mês de julho, o presidente francês Emmanuel Macron tinha emitido a ideia de se constituírem hotspots em países como o Níger ou como o Chad, uma ideia que foi acolhida de forma um pouco fria por esses países. Qual poderia ser a alternativa?
A alternativa tem que ser o que, aliás, a União Europeia está a lançar, uma política coerente que, por um lado, proteja a Europa do tráfico de pessoas, do tráfico de seres humanos, do smuggling, e consiga, com isso, promover uma migração legal em direção à Europa. Mas, para isso, há que abrir portas para que essa migração legal possa também ela acontecer, criando expectativas nos políticos e nos indivíduos destes países, nos potenciais migrantes, de que há uma possibilidade de se migrar legalmente à Europa e não é, portanto, necessário recorrer a essas estratégias ilegais de tráfico de pessoas e que têm a ver com tudo aquilo a que temos assistido das travessias do Mediterrâneo e que tantas mortes têm causado. Só consertando uma via legal com a proteção das fronteiras é que é possível responder a este problema. O que a Europa tem feito nos últimos anos, e a proposta do presidente francês vai no mesmo sentido, é apenas uma proposta defensiva. E essa proposta defensiva é necessariamente insuficiente.
Precisamente acerca desta resposta defensiva, não se falou muito do balanço que se poderia fazer da deslocalização do tratamento dos fluxos migratórios para a Turquia. Portanto, a Turquia fez um acordo com a União Europeia para tratar dos fluxos migratórios que passam pelo seu território a troco de uma ajuda substancial. Qual é o balanço que se pode fazer sobre isso?
Em termos políticos da União Europeia, a aparência é de que foi um plano que resultou, uma vez que o fluxo que vinha pelo Mar Egeu diminuiu radicalmente. Em termos de direitos humanos, é um desastre, como todos sabemos, uma vez que também aqui a Turquia evoluiu numa direção não conforme àquilo que gostaríamos que a nossa relação com países exteriores decorresse. Ou seja, a Turquia tornou-se uma outra coisa, já não é totalmente uma democracia. As histórias que nos chegam da Turquia revelam-nos alguns factos muito pouco desejáveis de afrontamento destes migrantes que querem passar, de rejeição, até de violência sobre eles, e eu não gostaria que isso acontecesse na Turquia, e muito menos gostaria de ver este caso repetido em outros países, como a Líbia, como o Níger ou como o Chad. Gostaria que eles pudessem acabar e que conseguíssemos, de facto, encontrar na Europa uma solução para estas questões que passasse por um empoderamento dos imigrantes, mas pela aceitação de que as migrações fazem parte naturalmente das nossas relações entre Estados, como aliás acontece no interior da União Europeia, sem que daí tenha vindo grande mal ao mundo.
Nesta medida, a Cimeira convidou o Níger, o Chad e também a Líbia. Há quem julgue que, basicamente, esses governos vieram a fazer um pouco de fundraising sem que haja realmente garantia que essa ajuda ao desenvolvimento vá parar às mãos certas.
A ajuda ao desenvolvimento, em qualquer caso, não está provado que impeça as migrações. Em primeiro lugar, porque, como disse bem, ela não é igualmente distribuída e, portanto, haverá sempre pessoas que não usufruirão dessa ajuda e estarão nos mesmos cenários com vontade de migrar para um país com maior desenvolvimento. Mas, por outro lado, há, de facto, muita falta de confiança que ainda temos na gestão de muitos destes países, em que a corrupção abunda, é endémica em certo sentido, e por isso muitas vezes a ajuda que a Europa e que outros Estados dão para o desenvolvimento é desviada para o desenvolvimento pessoal de alguns dos seus líderes. Então há que encontrar uma estratégia que consiga reduzir este desperdício, caso contrário, de facto, não existirá no futuro um resultado que possa ser visto como causa e consequência desta ajuda que estamos agora a tentar iniciar.
Era Pedro Góes, professor na Faculdade de Economia e investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, especialista das questões migratórias.